Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado na verdade.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Ligado na Verdade. É uma alegria estudarmos a palavra de Deus, a verdade. Inclusive, Inácio José, o tema hoje, né, tem muito a ver com a verdade.
Exatamente, João. A gente está nessa série sobre os solas da Reforma Protestante. E hoje vamos tratar sobre sola escritura. E nós temos um convidado muito especial. O pastor Almir Marcolino está com a gente.
É isso aí, Inácio. O pastor Almir Marcolino é professor de teologia no Seminário Bíblico Batista do Cariri, aqui no Ceará. Pastor, você fica à vontade, pode inclusive apresentar agora a sua família. É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast.
O prazer é meu, é uma satisfação, João e Inácio e ouvintes do podcast. Um prazer estar falando com vocês. Eu sou casado com Zarilene. Tenho 3 filhas, Abigail, Adassa e Amada, e 4 netos, Noemi, Lael, André e Ana.
Graças a Deus.
Tamo junto, no Ligado na Verdade.
Pastor Almir Marcolino, sola escritura, né? Por que existe, né? Por que foi inserido, né, sola escritura ou somente a escritura? Qual a importância disso em nossas vidas? Pode ficar à vontade para trazer essa explicação para a gente.
Somente as Escrituras é uma doutrina que acompanha o povo de Deus desde o seu início, desde a doação da lei a Moisés, ao povo da Antiga Aliança, que a sola Escritura, podemos dizer assim, acompanha o povo de Deus. Somente a revelação de Deus, dada através dos profetas, registrada por inspiração divina, era a suprema autoridade e suprema fonte para crença e prática. Esta revelação escrita seria um padrão pela qual seriam julgadas as futuras revelações. Quando Deus concedeu a revelação a Moisés, a revelação não estava completa. Isto fica claro na própria revelação de Deus a Moisés, quando, em Deuteronômio 18, Deus informa a Moisés de que um outro profeta semelhante a Moisés viria, indicando claramente que a revelação estava em aberto. Mas, nesse mesmo capítulo, é declarado que os profetas que viriam deveriam falar de acordo com a vontade de Deus. E no capítulo 13 é dito que um dos padrões, uma das regras, uma das medidas para saber se o profeta falava da parte de Deus, era se esta revelação que ele trazia estava de acordo com a revelação já dada e que estava escrita. Então, isso já era um padrão, apesar de novas revelações estarem sendo trazidas, mas o padrão que julgava estas novas revelações era a revelação escrita. Uma outra evidência disso é que os livros posteriores aos 5 primeiros da lei fazem várias citações da lei. Os profetas, quando traziam suas profecias, o que eles chamavam a atenção do povo era para que obedecessem à aliança que Deus havia firmado com eles e que estava registrada ali na lei.
Bem interessante isso, porque a gente lembra muito, né, da reforma quando fala só da escritura, mas a Bíblia, desde sempre, já mostrou esta grande verdade, né? Nela mesma já está inserida esta verdade de que as escrituras são a nossa regra de fé.
Exatamente. E quando termina o Antigo Testamento, lá em Malaquias, é interessante que o livro de Malaquias tanto faz referência a Moisés, à lei de Moisés, como a Elias que viria aí tratando dos profetas, colocando então aí que este Moisés e os profetas eram a fonte, eram um padrão para o povo viver. Chega Jesus. E o que nós notamos a partir dos evangelhos? Que o próprio Jesus fez questão de mostrar, de dizer, que ele estava cumprindo o que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Após a ressurreição, quando ele está caminhando com os dois discípulos no caminho de Emaús, o que é que ele faz? Ele mostra tudo o que a seu respeito estava escrito na lei e nos profetas. E após isto, quando ele se reúne com os discípulos, pós-ressurreição, novamente, tudo o que sobre ele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, que era a tríplice divisão que os judeus faziam do Antigo Testamento. A lei, os cinco primeiros livros, os profetas englobavam quatro livros que nós chamamos históricos, alguns livros dos profetas, inclusive os profetas menores, que formavam um livro só, um rolo só, mas tinham os 12 profetas, e salmos eram os escritos, e Jesus chama de salmos, porque o livro de salmos encabeçava a lista dos escritos, por isso que Jesus o chama de salmos, que também era um costume. Mas o que eu quero mostrar é que nesses dois episódios, além de vários outros, qual era a autoridade de Jesus? A palavra escrita. Posso dar um terceiro exemplo, que foi a sua tentação. As três vezes que ele responde a Satanás, ele responde, está escrito. Jesus, sendo o próprio Deus, sendo o clímax da revelação dada por Deus, aponta para o que está escrito. E os evangelistas, quando registram a vida de Jesus, o que que eles fazem questão de mostrar? Que Jesus era o cumprimento daquilo que estava escrito. Então, aquela promessa de um novo profeta se cumpre em Jesus, que completa a revelação de Deus. E esse complemento da revelação de Deus vem em duas etapas, através do próprio Jesus, que era o clímax, né? Quando, como diz Hebreus, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E a segunda etapa, que também é a revelação trazida por Jesus, mas a primeira etapa em sua encarnação, e a segunda etapa, também profetizada por ele, predita por ele, no sermão que fez aos discípulos ali na última Páscoa, foi através do Espírito Santo. Jesus disse, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, que vocês não podem suportar agora, mas o Espírito Santo que eu enviarei vai completar esta revelação. Então, essa revelação foi completada, foi escrita, e a Bíblia, então, é esta suprema autoridade, porque é a revelação de Deus. E essa revelação foi garantida, na forma escrita, pela inspiração. O processo do Espírito Santo, como é dito lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, 2 Timóteo 3, de 14 até 17, que foi inspirada, soprada por Deus, através do Espírito Santo, por homens que Deus havia escolhido para isso. Então, ela é a nossa fonte suprema de verdade para crença e prática, e suprema autoridade, porque é revelada por Deus e inspirada por Deus. Sendo inspirada, ela é inerrante. Isso advém do caráter de Deus. Deus é fiel, Deus não mente. Há duas razões para que alguém minta, para que alguém fale com a verdade. Uma é não saber tudo. Então, a pessoa faz uma afirmação que é incorreta, que é inverídica, não porque ela propositalmente quis enganar alguém, mas porque ela não sabia tudo. E a segunda razão é o dolo, é a pessoa querer, de fato, enganar alguém. Nenhuma dessas duas razões pode ser atribuída a Deus. Deus sabe de tudo, ele é onisciente e Deus é fiel em seu caráter. É impossível para Deus mentir. Então, logo, Deus sempre fala a verdade. Já que Deus sempre fala a verdade e que a Escritura foi inspirada por Deus, logo, tudo que está na Bíblia é verdade. A Bíblia é inerrante. E a quarta razão é a suficiência da Bíblia. E aí nós voltamos para 2 Timóteo 3, 14 a 17, onde o apóstolo diz, né, olha, você se apegue àquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu, num contexto de combate aos falsos ensinos, porque desde a infância você sabe as sagradas letras. Claramente, uma referência à revelação escrita. E desde a infância você sabe estas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia é suficiente para que o homem venha conhecer, saber sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Não precisamos de mais nada além das sagradas letras, a sagrada escritura, para conhecer a respeito da salvação.
Tem que estar ligado na verdade.
E, pastor, assim, infelizmente hoje nós vemos muitas igrejas abandonando o estudo da palavra, né? Colocando ideias de homens, aparecem pessoas com supostas visões, revelações e querem, né, tomar o lugar da palavra de Deus nos púlpitos. Mas a Bíblia tem que ser o centro.
Sim. E agora, isto não é novo. Então, desde os tempos apostólicos, Colossenses, um dos exemplos. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto a anjos, baseando-se em visões. Então, já no período apostólico, havia pessoas que se arrogavam a ter visões que contrariavam o evangelho. Havia a tradição judaica que queria suplantar o evangelho. Por isso que, escrevendo aos Gálatas, Paulo diz, se alguém chegar aí, mesmo, note bem que Paulo diz, um anjo do céu, mas o evangelho que ele trouxer for outro, seja anátema. E Paulo então diz que o evangelho que ele pregou ali, ele recebeu de Cristo e foi sancionado pelos apóstolos. Capítulos 1 e 2 de Gálatas, esse é o argumento dele. E o que ele quer dizer com isso? Que esse evangelho é o que nós temos nas Escrituras. E durante toda a história da igreja, é uma tentação da autonomia humana de, vou chamar assim, ajudar Deus, acrescentando algo à revelação de Deus. Alguns momentos da história isso foi muito forte, como no caso de um certo período antes da Reforma, que a tradição humana suplantou a Bíblia. Por isso é que vem o sola escritura, que é uma volta ao que foi desde o princípio do povo de Deus. Somente a Escritura é nossa fonte de autoridade, somente a Escritura é nosso padrão de fé e prática. E para evitar isso, cada cristão deve apegar-se à Escritura. Cada cristão deve ler a Bíblia, cada cristão deve estudar a Bíblia, cada cristão deve clamar a Deus, suplicando que Deus ilumine, como o salmista fez, né? Que Deus iluminasse, porque é através desta palavra que nós cremos, Romanos 10, 17, João 17, 20. Então nós precisamos ter aquela atitude dos bereanos, lá em Atos 17, 11. Recebeu algum ensino? Vai para as Escrituras verificar se isso de fato é desta maneira. Clamando que Deus ilumine e que Deus guie.
Muito bem. Pastor Almir Marculino, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Que Deus possa lhe abençoar. Muitíssimo obrigado. Tem algo a acrescentar nesse momento?
Não, só dizer que foi um prazer e é um prazer falar desse tema que é muito importante e desafiar os ouvintes a se apegarem à Escritura e somente à Escritura.
Muito bem, você que esteve conosco, compartilhe este podcast com quem você quiser, com sua família, com seus amigos e até a próxima com mais um Ligado na Verdade.
Valeu!
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.